dia. Quero agradecer a presença de todos. Foram meus companheiros. Tiveram paciência enquanto eu falava. Quero agradecer a presença de todos vocês e também a atenção. Também sou grato à igreja, testemunho que o Senhor está reunindo aqui em Monjolinho, pela oportunidade que foi aberta para eu, a família, eu, a Gilda, minha filha, e a Alexia, estivéssemos aqui em companhia de vocês. Na vida tudo passa, né? Passou, né? Criamos uma expectativa e agora já estamos chegando no final. Até a uva passa. Vamos abrir em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos passar os nossos olhos mais alguns detalhes desse texto que lemos já algumas vezes, e pensando em alguns conselhos relacionados a vontade de casar e a vontade de Deus em relação a esse assunto, como eu devo fazer, o que eu devo como devo me comportar, e daí por diante. São alguns conselhos, alguns princípios. Não existe uma fórmula, um algoritmo, uma receita sobre isso, com quem devo me casar, mas temos alguns princípios e isso vai nos ajudar a nos orientar em relação a esse assunto. Eu quero começar pensando que no hebraico, a língua que foi usada para escrever o Velho Testamento, os nomes que aparecem de coisas, de lugares, de pessoas, são dados coerentemente. Os nomes carregam um significado. Existe uma razão por trás do nome de um lugar, de uma pessoa, de alguma coisa, de uma circunstância. Por exemplo, versículo 23, Temos aqui o homem dizendo: esta é afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Mas Adão não escolheu isso aqui aleatoriamente. Ele apresenta aqui a razão, porque do varão foi tomado. Então, na nossa, se a gente fosse transliterar, seria varão ish, I-S-H, ish. Para você guardar, é quando você pensar no varão, você fala ish. E mulher é isha, é só um azinho na frente, isha. Então, aqui o nome foi mudado, né? Tem o casamento e o nome é mudado. Não é assim que acontece também, né? Para a gente guardar esse detalhe, né? Então, o que nós queremos destacar é que existe uma coerência, né? Existe uma razão por trás de cada nome. No capítulo 3, no versículo 20, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. Então tem uma razão, e aqui está bem claro, né? Por ser a mãe de todos os seres, dos seres humanos. Eva significa vida. Então o nome dela vai ser Viva, Vida, decidiu Adão, porque ela será a mãe de todos os seres humanos. E nós lemos aqui na passagem de hoje, né, que já temos lido, Adão recebeu a responsabilidade da parte do Senhor de colocar o nome nos animais. E o nome que ele colocasse, esse seria o nome dos animais. E Adão sabia qual deveria ser o nome de cada animal. Ele sabia qual deveria ser o nome coerente de cada animal. Ele consideraria as particularidades ligadas a cada animal. E por causa das particularidades, ele então colocaria o nome. Talvez seja um bom exercício, né? Usando aquele recurso que eu mencionei, você pesquisar qual o significado original dos nomes dos animais que são mencionados no Velho Testamento, né? E saber o porquê daquele nome, né? E Adão, ele tinha essa capacidade de colocar um nome nos animais, como colocou o nome na sua esposa, que não era animal, né? Eva, porque ela será a mãe de todos os seres humanos. E em cada animal, considerando as suas particularidades. O ensino que eu vejo aqui é o ensino sobre discernimento. Saber discernir a coisa. Ter discernimento das coisas. A nenhum animal ele chamou osso dos meus ossos. Por causa do discernimento que tinha. A nenhum chamou mulher por causa do discernimento que tinha. Então a lição é: Adão dominava, e ele foi colocado ali para dominar, o seu meio, o seu ambiente, pelo discernimento que ele tinha. Então, já que esse detalhe está aqui dentro desse contexto, para a irmã que está pensando em casamento, para o irmão que está pensando em casamento, está preocupado, como eu devo fazer, o que eu devo fazer. Então, aqui nós temos um conselho da palavra de Deus. Esse detalhe nos leva a pensar na importância do discernimento. Nesse contexto de família, nesse contexto de contrair matrimônio, né, de casamento. Discernimento espiritual vai ajudar o crente, vai ajudar a irmã que está pensando em casamento, vai ajudar o irmão que está pensando em casamento a administrar as questões relacionadas a esse assunto, a essa decisão que o irmão e a irmã estão querendo tomar. Por isso é importante conhecer os valores. Por isso é importante conhecermos a palavra de Deus, para termos o discernimento, né, baseados na palavra de Deus, sobre qual a vontade de Deus, qual o ponto de partida que Deus deixou, os marcos que ele deixou para eu tomar essa decisão. Então, discernimento, guarde esse conselho. Discernimento da vontade de Deus. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos nos apegarmos à palavra de Deus para termos discernimento a fim de administrarmos, segundo a vontade de Deus, as decisões que nós precisamos tomar, especialmente você que está pensando em casamento. Você, por exemplo, você olha para essa passagem. Deus criou o macho e depois ele criou a fêmea. Isso é fundamental. Isso não é só para a igreja, isso é para a criação, isso é da ordem da criação. Isso é da ordem da natureza. Então você olha para esse assunto da instituição do casamento. Você vê o Criador, ele é o Criador, então ele sabe o que está fazendo. Ele sabe de todas as coisas, ele é soberano. A instituição do casamento, o casamento como foi constituído, o casamento segundo o modelo que temos na palavra de Deus, que nos comunica o coração de Deus, a vontade de Deus é este. Deus uniu um macho e uma fêmea em casamento. Então, eu estou pensando em casar. Não pode ser com uma pessoa do mesmo sexo. Então, isso é discernimento. Eu nem precisava estar falando isso aqui. E se eu estivesse falando isso num lugar público, vocês sabem que é perigoso falar isso hoje, né? Mas é uma verdade fundamental para você ter uma ideia da gravidade da situação em que estamos vivendo. O rapaz olha para ela, ou ela olha para o rapaz. Ela não é crente, ou ele não é crente. Será que Deus ligou alguma coisa sobre esse assunto, com casamento? Aí você lembra, ligou sim. E não é preconceito, não é discriminação, julgo desigual. Então você tem discernimento, você já ouviu, você aprendeu, na leitura da Bíblia você já percebeu a vontade de Deus que os seus filhos casem com as filhas de Deus, não as filhas dos homens, né? As filhas do mundo, mas que se casem com os filhos de Deus. Que a irmã case com um rapaz do meio do povo de Deus. E não é preconceito, isso não é discriminação. São princípios que Deus estabeleceu. Então, se você conhece a vontade de Deus, você vai discernir. O meu coração está inclinado para ela, ou para ele. Como aconteceu com Sansão, é o exemplo que eu já citei aqui, na companhia de vocês. Ele aborda os seus pais dizendo, olha, eu quero me casar com a fulana de tal, com a menina que eu vi lá, com a moça que eu vi lá. É filha dos nossos inimigos, não é do povo de Deus. Então, o pai, com o discernimento que tinha, disse, mas meu filho, não tem uma moça no meio do povo de Deus? Isso é discernimento. Então, se você está pensando em casamento, já começou a pensar nisso, está preocupado com isso, está orando por isso, não é orando quando você vê a moça, interessa pela moça e diz, vamos orar. Não, orando antes, porque você olha para a moça, ou você olha para o moço e diz, vamos orar, será que o coração já não está inclinado? Não é? Mas antes disso, tudo bem, se quiser falar com ela, vamos orar, não tem problema, não é pecado, mas não seria interessante se você começasse a pensar nisso antes, a orar, o Senhor te dar a direção? E antes disso, agora o conselho vem para nós, né? Os pais não deveriam orar pelos seus filhos em relação a esse assunto? Antes mesmo dos filhos serem despertados para isso, casamento, os pais orarem para que o Senhor dirija isso, o Senhor esteja já construindo uma esposa para o filho, um esposo para a filha? É um bom conselho isso aí. Então, discernimento é o que nós podemos aprender olhando para esse texto aqui. Adão, ele dominava o seu meio, ele administrava as circunstâncias, as tomadas de decisão a partir do discernimento, não é? A partir do discernimento. Então, você está pensando nisso. Use esse critério da palavra de Deus, esse marco da palavra de Deus. Discernimento. E eu citei só dois exemplos, né? Não pode ser uma pessoa do mesmo sexo, porque não é isso que nós acabamos de ler aqui. E se você é um convertido, não deve ser uma pessoa que ainda não seja convertida. Né? Já teve caso, né, de alguém começar um assunto com uma pessoa descrente e depois dizer para ela, olha, eu não posso continuar porque eu sou crente e você é descrente. Isso passa uma imagem muito ruim do Evangelho. Ela ou ele não precisava ouvir isso. Ah, ele não quer firmar compromisso comigo porque eu sou inferior. Isso é discriminação. A pessoa descrente nem deveria ter ouvido isso. Aliás, a conversa nem deveria ter começado em relação a esse assunto. Então vamos guardar esse princípio da palavra de Deus, discernimento. Quando você, isso vai te ajudar. Quando você estiver já sendo despertado para esse assunto, ou precisa tomar decisão sobre esse assunto. A constatação de que não era bom que Adão estivesse só, ela foi feita enquanto Adão estava envolvido numa missão. Isso também é muito interessante. Havendo o Senhor Deus, versículo 19, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E Adão então cumpriu a sua missão. Deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Agora vem essa constatação. E você percebe que a constatação não foi de Adão? E eu já falei isso, né? Envolvido na missão, ele percebe. Pode ser que ele tenha percebido, não é? Mas a constatação aqui, esse comentário, não é um comentário que Adão fez. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Não é ele que está dizendo, não achei uma auxiliadora idônea. É um comentário fora dele. É um comentário divino. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, a constatação de que o homem não seria bom que ele continuasse só e que ele precisava de uma auxiliadora idônea, essa constatação, ela é nos apresentada enquanto Adão estava envolvido em uma missão que Deus lhe havia dado. Então, envolvido no trabalho que o Senhor tinha dado, envolvido numa missão, vem a constatação que o Senhor mesmo fez. Acho que você já sabe o que eu vou dizer, né? A comunhão com o Senhor, o envolvimento com as coisas do Senhor, prioritariamente, vai nos tranquilizar. Vai nos tornar sensíveis para conhecermos o que Ele nos tem preparado. Você está sendo despertado para a necessidade de casamento? Não fica estressado com isso, não. Não fica agitado com isso, não. Ponha em primeiro lugar a necessidade de ter comunhão com o Senhor. A necessidade de ser companheiro do Senhor. Aquela mulher que atacou José, deita-te comigo, e ele sai correndo. Não ficou com ela, porque o Senhor era o seu companheiro. O Senhor estava com ele. Então, como ele poderia estar com ela? Nem era a esposa dele. Foi segurança. Foi segurança. Então, tem pensado em casamento? Não fica louco com isso, não. Fica estressado, agitado, irritado, atribulado ou com dúvidas fatais, como nós cantamos, né? Mas se preocupe prioritariamente com o Senhor, com as coisas do Senhor, com a obra do Senhor. Isso vai trazer tranquilidade ao teu coração. Isso vai te tornar sensível para você perceber e você conhecer o que Deus tem preparado para você. Tem um rapaz que ficou para exemplo, para nós. Gênesis capítulo 24. Gênesis 24. Versículo 62. Ora, Isaac vinha de caminho, Gênesis 24, 62. Ora, Isaac vinha de caminho de Beer-lai-roi. Difícil de falar isso aqui, né? Beer-lai-roi. Poço é o significado desse lugar. Poço daquele que vive e vê. Então ele está vindo do poço daquele que vive e vê. Beer-lai-roi. Porque habitava na terra do Negueb. Saíra Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. E esses camelos traziam aquela que seria sua esposa. E camelada do bem, né? Versículo 64. Também Rebeca, que foi esposa dele, levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor. Respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. No campo, meditando, refletindo. E agora está caminhando, ergue os olhos e ela está vindo. O pai dele percebeu, chamou o servo que é citado aqui e disse: meu filho precisa de casamento. Esse pai não representa a figura de Deus que pensa no assunto antes do filho perceber? Então você vai buscá-la, disse ao servo. Esse servo não nos lembra o Espírito Santo trabalhando em função do benefício de Isaac, o rapaz que precisava de casamento, e da moça também que ia se casar com ele? Então o pai disse: ele precisa de casamento. Com Deus não é bom que o homem fique só. Percebeu antes do homem. Então chama o servo e diz: olha, ele precisa de casamento. Não é bom que ele continue só. E o pai tem discernimento. Não pegue uma moça que seja do mundo. Tem que ser uma moça da minha parentela. Mais uma vez, julgo desigual. Olha o aviso aí. O pai não apontou o nome de ninguém. Ele disse isso. Olha o critério. Uma moça tem que ser do meio do povo, dos meus parentes. O servo vai. E então ele se assenta ali perto de um poço, ele fica perto de um poço. E ele não diz: a moça mais bonita que aparecer aqui vai ser a moça que eu vou escolher. Não, ele faz uma aliança com o Senhor. Senhor, se acontecer assim, 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 essa será a moça. O servo também não influenciou. Então veio a moça dentro daqueles critérios. o pai, o servo. Não percebemos uma influência, só o uso de critérios. E essa moça foi levada e ela foi a esposa de Isaac. Enquanto meditava, tudo estava sendo preparado para Isaac. Enquanto ele descansava no Senhor, a sua noiva estava sendo construída. O seu cônjuge estava sendo construído. A mãe dele tinha morrido. E a esposa foi a sua consolação. Isso é muito interessante, porque casamento envolve rompimento. Deixa o homem pai e mãe. Deixa eu usar uma linguagem figurada, entendam. Morreu. Figurado. Vem a esposa, vai ser a consolação nessa atitude de rompimento. A sua mãe morreu, vem ela que veio a ser a sua consolação. E ele a amou. Não teve influência dele. A influência veio do céu, a noiva foi preparada. E ele estava meditando. Ele estava envolvido em reflexão e meditação. E nós percebemos critérios, não influência humana, mas critérios dentro desse assunto de casamento. Deixa eu adiantar uma coisa. Dos três patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Isaac é o do meio. A história do qual nós vemos. Dos três patriarcas, foi o único que teve uma única mulher. Aquele que não ficou batendo cabeça. Aquele que não ficou atirando para todo lado. Aquele que estava envolvido na meditação e na reflexão. O Senhor preparou e foi a sua única esposa. Não teve mais de uma mulher. A gente tem que experimentar para não errar. É melhor que o Senhor decida isso por você. É melhor. Muito melhor. E quando eu olho para esses detalhes desse texto, eu sou inclinado a pensar nisso. Permita que o Senhor tome essa decisão por você. Use os critérios, está pensando sobre isso, ore, use os critérios da palavra de Deus, mas não fique agitado não, fique estressado não. Se envolva com o Senhor, reverentemente, namore a obra do Senhor. E aquele que é bom, que sabe o que é bom, e só nos dá o que é bom, a forma de dar e o que ele dá, não é digno da nossa confiança, do nosso descanso? Então essa é a segunda lição que eu quero compartilhar com o rapaz, a moça, ou outra pessoa que esteja pensando em casamento. É, porque lá, eu estou falando outra pessoa porque lá em Santo Amaro tem viúvo que quer casar. Então nós temos aqui esse outro conselho. Versículos 21 e 22, vamos descer. Então, no versículo 20, nós temos a constatação divina. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ele precisa de casamento. E agora, é uma suposição minha. Vamos supor que Adão percebeu também, eu preciso de casamento. Então agora eu preciso fazer alguma coisa. Olha o que o versículo seguinte fez. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Ele precisa casar. Ela precisa casar. Então agora é hora de agir? Não, é hora de dormir. É difícil dormir nesse assunto, né? Deus viu a necessidade de companheirismo, viu que aquela situação não era boa, ele precisava de auxiliadora e Deus fez cair pesado o sono sobre o homem. Você não acha que isso aqui também é uma instrução? Isso aqui também não é uma lição? Tomou uma das suas costelas enquanto ele dormia, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Adão, você precisa casar. Mas você vai dormir. Você vai descansar. Enquanto você descansa, eu cuido disso. Eu cuido disso. Agora, observe que antes do Senhor tomar da costela e transformar a mulher em uma mulher e levar a mulher até o homem, eu queria olhar para entrelinhas aqui e fazer você lembrado de uma coisa. Capítulo 2, ainda, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Você vai morar aqui. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Você precisa trabalhar. Casa, trabalha. Você que está sendo despertado para a necessidade de casamento, você tem condições de pagar um aluguel? Você que está pensando em começar agora, quantos anos você tem? Você está pensando num namoro comprido? Alguém já não te falou que isso é arriscado? O que é perigoso começa a se tornar comum? Que os limites vão sendo empurrados? E que algumas coisas que é da intimidade do casamento começam a acontecer antes do casamento? Não é uma boa alternativa? Você tem condições de, pelo menos, pagar um aluguel para viver com a sua esposa ali? Você está trabalhando? Você tem envolvimento com o trabalho? Meu pai é fazendeiro, rapaz. Tem dinheiro? Deixa o homem pai e mãe. Casamento é rompimento. Tudo bem se o sogro quiser ajudar, se o pai quiser ajudar, mas vai chegar uma hora que isso vai dar o que falar. Vai dar o que falar. Você tem experiência com trabalho? Se o casamento for o mês que vem, você já está envolvido e você tem condições para isso? Não é um critério. Não é um critério. Você vai morar aqui, você precisa também de uma atividade, e em seguida vem a esposa. A gente sabe, né? Você, jovem, a gente que está mais para o lado de cá, né? A gente sabe do que você está passando. Né? Nós já estivemos do lado de lá. Nós já tivemos a idade que você tem. A gente sabe como é que isso acontece. Até certa idade, alguém brinca. Ah lá, sua namoradinha. Você cora a cara de vergonha. Eu me lembro de alguém ter brincado assim. Ezequiel vai casar antes do tio dele. Tem um tio, meu tio Zé, que casou já bem maduro. E eu falo, eu não. Mas aí, né, vem a idade e vem esse despertamento. Eu sim. Eu também. Eu e o tio Zé. Então, a gente passa a olhar para o sexo oposto com outros olhos. Começa a ser derramado, né, um tal de hormônio que muda, né? Muda o corpo, muda os desejos, os sentimentos. muda a maneira de ver, muda o nariz, que era bonitinho, muda a orelha, né? A cara, né? Uma espessura assim de creme para esconder aquilo. A gente sabe de tudo isso. A gente sabe das tuas aflições. Agora, esse interesse, né, pelo sexo oposto, esse interesse pelo casamento. Mas pense nessa ordem natural. Quem casa, quer casa. Isso não é só um ditado. Quem casa, quer casa. Precisa. É rompimento. O papai pode ajudar, ele não estará pecando com isso. Né? O sogro quer ajudar, a sogra, não sei se a sogra vai querer ajudar. Brincadeira. Brincadeira. Malvada ainda, né? Mas chega uma hora que ele vai entender que não pode continuar. Deixa o homem pai e mãe. Rompimento emocional. Agora, esse novo núcleo familiar precisa amadurecer emocionalmente. Não pode receber ajuda de uma mãe, da mamãe, do papai, mas precisa de um amadurecimento a dois. Não pode ficar enfiando muito a colher, porque isso pode atrapalhar. Esses dias, a minha irmã, duas irmãs que eu tenho, que moram no estado de São Paulo, foram lá nos visitar, né, com os maridos, os filhos, né? E a gente estava lembrando, né, minha mãe pegava muito no pé, né? E a minha irmã Edneia estava lembrando que de ela estava ainda namorando o José Roberto, e eles começaram a aumentar a voz, eu não sei o que estava acontecendo lá. Aí a minha mãe chega, né, estava na sala, minha mãe chega e fala: é assim que vocês querem casar? E o José Roberto falou: é assim mesmo. O Zé Roberto falou: acabou. Então, chega uma hora, né, que precisa amadurecer emocionalmente. Rompimento geográfico, quem casa, quer casa. Rompimento financeiro, precisa ter a própria experiência de trabalho, de economia, de administração. Então, são detalhes que nós encontramos aqui que vão ajudar demais com aquele ou aquela que quer acertar com a vontade de Deus. E esse sono aqui, fez cair pesado o sono, representa o descanso no Senhor. Olha só, Adão, enquanto trabalhava, o Senhor está olhando e dizendo: não é bom que ele continue assim. Isaac, enquanto estava meditando, a sua esposa estava chegando. Então, o Senhor, ele é bom. O Senhor sabe das dificuldades que você está passando. Ele conhece a sinceridade ou não do teu coração. Vale a pena descansar. Vale a pena esperar no Senhor, usando esses valores que ele estabeleceu. E é interessante que esse sono que o Senhor fez cair em Adão foi um sono qualificado, né? Porque o texto não diz assim: fez cair um sono sobre o homem. Note que esse sono tem uma qualificação, um pesado sono sobre o homem. Não foi um cochilo, né? É diferente de um cochilo, né? Aquela madorninha assim e de repente você volta. Mas é um pesado sono. É esse sono pesado, o sono que descansa, não é? É o sono que descansa. Não é um cochilo, mas é um sono profundo. É diferentemente de um cochilo. Cochilo. Me lembro do rapaz, via num acampamento, numa conferência: aqui, Ezequiel, essa é a minha namorada. Ah, prazer, Ezequiel. Algum tempo depois, Ezequiel, essa aqui é a minha namorada. Oh, outra. Prazer, Ezequiel. Umas três vezes. E eu pensei: esse camarada não dorme, ele cochila. Termina com uma, dá um cochilinho, pega a outra. Termina com uma, dá um cochilinho, pega a outra. Pesado sono. É alguém que está tranquilo, não está estressado. Ele descansa no Senhor. E é o sono que protege-nos. Pode proteger a moça e o rapaz de uma decisão precipitada. É o sono que protege também o coração, para que ele não fique abalado, com os temores da idade, né? E você vai ficar para a titia. Isso dói demais nelas, né? E pode trazer essa brincadeira inquietação, né? Um sono que vai proteger de críticas. Ei, você não gosta de mulher. Lembro do irmão dizer que a família dele o assediava moralmente, né? E desconfiava da sua masculinidade. Ele abriu o coração e nos comunicou a sua experiência pessoal. Mas é alguém que estava descansado. E esse sono do descanso no Senhor protege o coração dessas ameaças, né? Das críticas, do medo da idade e daí por diante. E nesse sono pesado, a capacidade humana não tem papel principal na decisão. Afinal, quem está dormindo, ele está desligado do mundo exterior. Não é verdade? A pessoa que está dormindo está viva. Deus está cuidando dela. O coração dela está batendo. Os seus órgãos estão funcionando. Ela está desligada do mundo exterior. As suas faculdades, capacidade para pensar, razão, capacidade para sentir emoção, capacidade volitiva, é a capacidade para escolher e tomar decisão. Está desligado, está stand-by. Stand-by. Tem, mas não está ligado. Então, esse sono do descanso no Senhor, representado aqui por um sono, um descanso representado pelo sono, ele nos impede de colocarmos a nossa capacidade humana com o papel principal de tomar a decisão, se é ela ou não, se é ele ou não, se é agora ou não. Porque quem está dormindo, as suas faculdades estão desligadas, né? Elas estão lá, mas elas não têm ação principal. Porque a nossa volição, capacidade de escolher e tomar decisão, a nossa volição pode decidir, vou casar, embora não seja vontade de Deus. É a minha vontade, a minha volição, a minha vontade, mas não seja a vontade de Deus. Então a minha vontade tomou o papel principal. Quando está dormindo, isso não acontece. A minha emoção pode estabelecer um relacionamento, mesmo sendo um relacionamento passional, relacionado à paixão. E o pesado sono vai nos livrar disso. A nossa razão pode consumar um casamento, simplesmente porque é lógico, e não porque é de fé. Mas é lógico, não porque é de fé, mas simplesmente porque tem coerência. Mas se o crente dorme, se o crente descansa no Senhor, o Senhor vai trabalhar livremente nesse assunto. Os nossos jovens, digo nossos, aqueles que são convertidos, né, aqueles que querem acertar com a vontade do Senhor, precisam aprender a descansar. Precisam aprender a confiar no Senhor, nesse sentido também. Já, talvez você já tenha ouvido isso. O casamento é a segunda decisão mais importante da vida de uma pessoa. Primeiro é a salvação, que tem implicações eternas, salvação da alma, perdão dos pecados, vida eterna, vida na presença de Deus. Salvação tem implicações eternas. Casamento, implicação para a vida toda. Então, aquela frase que eu fico maravilhado disso, que o rapaz lá do cartório, dizia, eu nem sei se diz mais, até que a morte vos separe, isso não é um jargão do cartório. Isso está na palavra de Deus. Então, a primeira decisão, uma decisão que tem implicações eternas. A do casamento é uma decisão que tem implicações para a vida toda, até que a morte os separe. Então, é realmente uma decisão importante. E nós não deveríamos descansar no Senhor, né? Nós cristãos, e você que está pensando em casamento, não deveria descansar no Senhor, ficar tranquilo, confiar no Senhor, usando sim esses critérios, né? Mas não ficando agitado com essas coisas. Pelo contrário, se prontificando a servir o Senhor, se prontificando a se identificar com os irmãos, com as irmãs, na obra do Senhor. Isso é difícil. E é mais difícil nos nossos dias ainda. Uma época muito sensual. As crianças estão sendo erotizadas cedo. Nas nossas conversações, esse assunto apareceu. A sociedade está voltando a um paganismo pré-cristão. Pré-cristão. Não é um paganismo medieval, aquele paganismo da Idade Média, onde a religião antiga dominava, controlava as pessoas. Mesmo nesse paganismo medieval, na Idade Média, a consciência que predominava era a consciência teocêntrica. Teo, Deus. Cêntrica, centro. Deus é o centro do universo. Mesmo sendo chamado um período da Idade das Trevas. Isso foi um apelido maldoso que os renascentistas, os iluministas, colocaram naquele período. Mas naquele período havia uma consciência de que Deus é o centro do universo. Olhe as construções, procure as construções, desenhos, a arte daquela época. Você vai perceber que a arte, a arquitetura, né, que faz parte da arte, tem conotações religiosas. Porque havia aquela consciência, Deus é o centro. Mas o paganismo pré-cristão não tinha consciência. Pré-cristão, antes do Evangelho, antes de Cristo, antes da igreja, coluna e baluarte da verdade, luz do mundo, sal da terra, um paganismo pré-cristão. E as crianças naquela ocasião eram erotizadas, pequenininhas. Eram expostas a símbolos e objetos eróticos bem cedinho. Aí você vê aquele rapaz lá no museu, nu, e a mãe levando a própria filha para passar a mão naquele camarada. Isso é pré-cristão. E o celularzinho na mão da criança é um tique ali. Ela tem acesso a essas coisas. O jovem também. Então nós estamos vivendo numa época sensual. Os jovens, os irmãos, as irmãs têm recebido muitos estímulos de propagandas, né, de entrevistas, de mães criando namoricos para os seus filhos com 10 ou menos anos de idade. Então, aqueles que são convertidos estão agora inseridos numa sociedade que está voltando aos moldes do paganismo pré-cristão. Agora, olha uma coisa. Veio o Evangelho, veio Cristo, veio o Evangelho, veio a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja foi avançando, lançando a sua luz, e essas coisas foram sumindo. Li recentemente que a pedofilia era praticada, paideia, criança, filia, amor. Amor às crianças, pedofilia, era praticada até o século XX. E eu fiquei maravilhado quando naquele artigo eu li. A pedofilia, ela foi erradicada onde o Evangelho chegou. Agora, por que essa coisa está voltando? Será que não é a nossa luz que está diminuindo? E aquelas trevas que foram empurradas pelos primeiros crentes, agora está vencendo os últimos crentes e trazendo aquele lixo pré-cristão? E você, meu irmão, minha irmã, e você, meu irmão, que ainda estão solteiros, vocês estão inseridos nessa sociedade erótica, sensual. Cerveja tem mulher nua, chinelo tem mulher nua, propaganda de qualquer coisa. Erotismo, 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 sensualidade, sensualidade na roupa e daí por diante. E aí nós olhamos para a palavra de Deus e ela diz: descanse, não permita que a sensualidade, que os teus hormônios te façam tomar decisão precipitada. Em vez de olhar para a sociedade, que é maioria, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Então nós sabemos de tudo isso, desse estímulo sensual intenso, desde novo. Eu sei da dificuldade que você passa. E o conselho da palavra de Deus: não permita que isso te abale. Envolva-se com o Senhor, envolva-se com a obra do Senhor, descanse. Em vez do hormônio, permita que o Senhor tome a decisão para você. Você precisa ser um bom administrador dos teus desejos. Eu vou terminar, o tempo já foi embora. Gênesis 39, para a gente finalizar. Gênesis 39, versículo 6. Gênesis 39, 6. Potifar, tudo que tinha, era o patrão, né? O nome do patrão. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José. De maneira que, tendo-o por mordomo, administrador, né? Mordomo, dispenseiro. Tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. O versículo 6, parece que não tem nada a ver, né? José era formoso de porte e de aparência. E daí? O que isso tem a ver com a administração? Tá, tem tudo a ver aqui no contexto. As primeiras palavras dão conta da boa administração de José sobre as coisas materiais. Eu fiz na minha Bíblia sinalizei vários lugares onde nós encontramos José como um administrador, né? Administrador na cadeia, administrador na casa de Potifar, administrador lá na divisão daqueles recursos, lá naquela grande fome, daí por diante. E aqui nós temos José como administrador. Aí, logo em seguida, no mesmo versículo, José era formoso de porte e de aparência. Vamos descer mais um versículo. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e nada sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és a sua mulher. Olha o discernimento, olha o princípio. És a tua mulher, não cobiçarás e não te deitarás com a mulher do teu próximo. Ele está dizendo, na sequência do versículo 9, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Porque todo pecado é praticado primeiramente contra Deus. O povo de Israel que falou mal de Deus e de Moisés, depois vem confessando: pecamos contra o céu. Aí pecaram contra Moisés. O filho pródigo: pequei contra o céu e diante de ti. E agora José tem esse discernimento. O grande administrador do universo, Deus. Todo pecado é cometido primeiramente contra ele. E depois contra o próximo. Ou contra a própria pessoa mesmo, numa questão de falta de domínio próprio em relação a algumas necessidades. Então notem bem, José era administrador das coisas materiais, mas ele era também um bom administrador dos seus desejos. Ele era um bom administrador dos seus dotes. Aí nós encontramos a razão desse comentário pequenininho. José era formoso de porte e de aparência. Porque o bonitão e a bonitona, quando é bem dotado, faz uso disso para defraudar o próximo. Não entendeu ainda que a sensualidade só tem um lugar onde a sensualidade não é proibida. É lá na companhia do esposo. Não é proibida a sensualidade, mas a sensualidade da esposa é para o esposo. E a sensualidade do esposo é para a esposa. Tem um lugar. Me lembro do irmão dizer que perguntou para a esposa dele: quando uma mulher veste uma roupa, ela sabe o que está querendo? A mulher dele respondeu assim: sabe, sabe muito bem o que ela está querendo. Aí eu cheguei em casa e perguntei: Gilda, quando uma mulher põe uma certa roupa, ela sabe o que está querendo? Ela vai para frente do espelho, olha ali, dá aquela voltinha e tal. Ela sabe o que está querendo? Sabe. Sabe. E se quer ser sensual, fora do lar está errado. A sensualidade é para o marido. A sensualidade é para a esposa. José era formoso de porte e de aparência. Vou deitar e rolar. Não. O Senhor estava com ele. Melhor companhia que ele tinha. Ele tinha o temor do Senhor. E ele administrava os seus desejos. Ele administrava as suas paixões. E José não era velho aqui. Uma pessoa... muito vivida. Era um jovem. Então é possível, minha irmã e meu irmão, pensando em casamento, administrar os hormônios, administrar os desejos. É possível. Nós temos exemplos bíblicos e nós temos conselhos bíblicos nesse sentido. E nós temos recursos para fazermos isso. Daniel e os três colegas foram tirados da terra deles, foram levados para Babilônia. E lá queriam dar para eles o que os rapazes da idade deles faziam lá. E numa atitude de fé, ele procura o responsável e diz: nós não queremos comer isso aí. Nós queremos comer isso, isso e isso. Faça um teste. O teste foi feito. E a fé de Daniel teve resultado. Deus socorreu aqueles rapazes. Agora pense, alguns arriscam que a idade de Daniel, em torno de 14, 16 anos. Nessa fase, a moçada come demais. Está desenvolvendo o corpo, né? Tem um apetite voraz. Senta ali, ó, e vê essa moçada passando com bandeco. E o rapazinho, numa fase que comia bem, por causa do Senhor e dos valores que ele tinha, ele dizia: eu não quero comer. Administrando as suas paixões. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4. 3. 4, 3. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Isso não deve ser estranho, um conselho estranho para os salvos. Possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com desejo de lascívia. Desejo de lascívia. Lascívia é desejo também. Desejo de desejo. Só que lascívia é desejo mau. Não como os gentios que têm desejo de lascívia. Desejo de desejo mau. Que não conhecem a Deus. Então os gentios usam os dotes para provocar. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. E nesse texto, onde temos uma recomendação para a administração dos desejos, da conduta, os primeiros versículos, menção da palavra de Deus. E mais para baixo, quando o assunto vai ser finalizado, a menção do Espírito Santo, que também vos deu o seu Santo Espírito. Temos a palavra, temos o Espírito em nós. Podemos ser bons administradores dos nossos desejos, dos nossos hormônios, das nossas paixões. Portanto, meus irmãos, de modo em geral, essas lições precisamos aprender todos, porque alguns casados precisam ser conselheiros e aqueles que não são casados precisam de orientações. Nós oramos para que o Senhor aplique isso no nosso coração. E você pode ser um bom administrador dos teus desejos. Você pode descansar no Senhor, confiar no Senhor, que Ele vai te ajudar nessa questão de casamento. Amém.